E aí o perfil do seu cliente, você falou um pouco dos turistas e tal, mas assim, o perfil é muito mais turista de outras nacionalidades, americanos ou brasileiro que está em Nova York e vai aí? Como é que no dia a dia da
Olha,
loja ali, o que que você vê?
é uma mistura,
Tá.
assim, é uma mistura. Tem bastante brasileiro. Ontem eu fiquei tão feliz que eu não estava me sentindo tão bem, porque eu, enfim, filho doente, acabei ficando doente. E aí uma brasileira passando lá, ela ficou, ela chorou, tipo assim, ela ficou tão emocionada, porque ela falou, eu moro aqui há muitos anos e eu nunca tinha visto uma loja de brigadeiro. Então, assim, nosso público, ele é bem variado. O que é engraçado é fica muito claro para a gente atrás do balcão. Por exemplo, a gente tem bastante, no final de semana, vem bastante brasileiro dos arredores, quer dizer, vem no teatro, que passa lá e aí estoca a casa de guloseimas, assim. Então, no final de semana, tem bastante esse público que a gente já determinou, assim, que a gente já entendeu. Durante a semana, a gente tem muitos que a gente chama aqui dos regulars. E o regular, ele é o brasileiro que mora, trabalha ali perto, ele é o francês, que é aquele cara do bairro ali, que ele passa, o dia dele passa pelo sorro ali. Ele vai ali fazer uma reunião, ele vai ali comprar um docinho no meio da tarde. Então, esses são os regulars. E além disso, tem esse turista que também é como brasileiro ou não, do mundo inteiro, que ele é esse turista que ele vai lá para o Soho para conhecer, para ver as novidades de moda, de tudo. Fica ali andando pelo. O Soho é um bairro muito, muito charmoso, né? E essa parte que eu tô, ela ainda é uma área. Historic district, distrito histórico, né? Então é
Sei.
aquela área que ela ainda é muito conservada e eu acho ela assim eles falam que é um gem, né? Uma gema, ali é um pedaço muito. A rua que a loja tá, tem muito pequenos negócios ainda e é uma comunidade que ajuda, se conhece muito, se ajuda. Agora a gente vai fazer uma festa de Santo Antônio. Festa de Santo Antônio tipo do Brasil, sabe? Quermesse na rua. E eu adoro isso, porque eu falo assim, gente, eu tô numa cidade que é uma cidade do mundo, assim. E eu ainda tenho até um pouco dessa vida do interior, sabe? O Pablo foi lá ontem pra gente entender como é que vai funcionar as barraquinhas porque o pessoal do Pepe Rosso, que é o restaurante italiano, vai botar assim, a outra não serve assado. Então, existe apesar de ser uma cidade grande, tem esse sentimento, essa sensação de cidade pequena. Eu acho isso maravilhoso. Tem muitos personagens ali, pessoas que moram no bairro há 70 anos, há 50 anos, e, por exemplo, o nosso encanador é um italiano que sabe das fofocas do bairro inteiro, então estou sempre bem informada. Então, assim, eu acho muito bem, bem legal ali o pedaço que eu tô.
E Mari, então além da loja física, vocês também têm a internet também, né? Então dá para fazer pedido pela internet, vocês mandam para os Estados Unidos inteiro, não?
Sim,
Como é que funciona?
a gente começou a mandar, acho que uns 2, 3 anos antes. A gente sempre mandou brigadeiro, assim, uma embalagem especial, vai refrigerado, tal. Foi o que fez a gente sobreviver na pandemia, porque Nova York é uma cidade que parou mesmo,
Foi bem afetado,
demais, demais, demais. E eu acho que
né?
agora, no começo desse ano, que, enfim, as coisas estão mais leves, assim, mas chegou a um ponto bastante bem difícil. E o shipping, né, o envio, graças a Deus, foi o que naquele momento trouxe a sobrevivência, ali, a possibilidade de navegar, né? Então, a gente manda assim, bolo, bem casado, a gente faz bastante pedido de bem casado, que é aquela sobremesa de casamento, né? E essa
Sim,
época é uma época
sim.
que a gente faz bastante. E
Ovo de
brigadeiro.
Páscoa, que eu vi você bem forte
Foi
no
legal.
Instagram com ovo de Páscoa.
Sim. Exatamente, ovo de Páscoa são coisas da nossa cultura, exatamente. Que a gente tenta puxar bastante. O ovo de Páscoa é legal porque a gente fez uma maneira que ele pudesse ser enviado, né? Então hoje em dia eu já meio que penso o produto que está na loja e o produto que está no site. Porque o produto do site ele requer essa certeza que ele vai chegar bem, que ele vai chegar fresco. Às vezes tem a questão também do valor do shipping, que em alguns lugares, enfim, pode ser um pouquinho mais proibitivo ou não. Mas sim, para a gente é uma vamos falar assim, uma parte do negócio que Foi muito importante durante a pandemia. Se eu tivesse, eu não sei se a gente, se eu não tivesse, eu não sei se eu estaria aqui ainda, sabe? Então a
Sei.
gente manda. E é legal porque você entende que teu cliente pode estar em qualquer lugar. Tipo, ele pode estar,
Sim.
tipo, ele não tá ali só na sua frente, sabe? E
É.
aí recai um pouco do que eu tava falando no começo, de você saber se comunicar melhor hoje em dia na internet, de você, sabe? Porque eu acho que isso é o que conecta a distância mesmo, sabe? Eu acho isso
É.
muito legal.
Hoje, qual que é o seu mix entre online e a loja física?
Olha, vou te falar que assim, o online, ele já representou. Ai, que ele variou bastante, assim, mas eu diria que hoje
Sim.
em dia o online representa uns 20%, tá?
Tá.
Eu acho que o online, nesse momento, ele tá um pouco. Já foi mais fácil vender online. Acho que hoje em dia tem muito mais concorrência, hoje em dia custa mais vender online, então tem que pensar um pouco sobre isso, porque há 5 anos atrás você não tinha que ter um social media manager na tua conta. Hoje em dia você tem que ter um, entendeu? E você tem que fazer os seus ads, porque eu acho que custa mais vender online do que custava alguns anos atrás. Então você tem que entender isso também. Esse começo de ano, eu estou muito feliz com o resultado da loja
Tá.
física. Eu acho que as pessoas estão buscando se reconectar com. Então, tá um pouco diferente. O ano passado, se eu olhar os números do ano passado, eu falaria quase 50-50. E esse ano já
Tá.
está. A loja física está trazendo mais resultado. Os insumos de envio subiram muito. Então, o custo do produto final teve que ser alterado. Eu acabei subindo o preço de produto. Eu acho que isso naturalmente
É.
restringe um pouco o consumo, mas representa para a gente estar nos 20% hoje em dia.
Legal, legal. E você falou uma coisa, Mário, que eu tenho curiosidade de entender, assim. Você falou de comunicação, etc. Como é que você está na mídia social? E aí, enfim, eu te acompanho no Instagram, vejo que você faz os seus posts em inglês, que, de novo, né, para atingir um público maior, etc. E acho que esse é um, não vou dizer que é um erro, mas talvez assim, é uma coisa que alguns empresários brasileiros fazem, que é focar só na comunidade deles, né? Não, eu vou fazer, né, vou focar só nos brasileiros que estão aqui, etc. E acaba restringindo muito, né? Acaba, de novo, você acaba atingindo um público bem menor, né? O que que você viu assim de talvez assim, de desafio ou de aprendizado para educar o americano ou educar né, o não brasileiro no brigadeiro, né? Porque, de novo, para a gente já sabe, a gente cresceu com isso, tinha nossa festa de aniversário
Sem
quando a gente era
dúvida,
criança,
sem dúvida.
e aqui não, né? Então, assim, que você teve de aprendizado nesse momento?
Basicamente, bastante. Primeiro, eu acho assim, tudo. Eu acho que quando você empreende, não tem certo e errado. Eu acho que é o teu objetivo e tua meta, sabe? E isso diz muito tudo que você acredita, enfim, do que é bom para você. Eu não sei se é porque eu sou ariana, cabeça dura, e gosta de desafio. Eu sempre me vi realmente abrindo pontes, sabe?
Tá.
Porque eu vejo que nós brasileiros temos aquele, como é que a gente fala, até a síndrome de vira-lata. E eu sou ao contrário. Acho que, como eu falei para você, que eu acho o Brasil incrível, eu acho que a gente tem histórias maravilhosas, alimentação, nossa, assim, principalmente comparado à americana, que é toda industrializada e, sabe, a gente cresce no Brasil com acesso à qualidade sabe, de alimentação muito grande. Então, eu sou daquela que eu quero valorizar isso. Então, para valorizar isso, eu tenho que bater na porta do outro, falar assim, ó, amigo, por que você tá, sabe, por que você tá comendo McDonald's com café da manhã? Você é louco? Tipo, vai comer a tapioca, vai comer um pão de queijo. De mostrar, mas entendendo que eu tenho a agregar com isso, sabe? Mas, de novo, ele é um caminho mais desafiador, porque existe
Sim.
essa coisa de construir uma ponte. Para você criar uma conexão e um vínculo com uma pessoa que não teria essa conexão com você, você tem que sim fazer um trabalho para construir pelo menos metade dessa ponte. E aí, o que que eu acho que é metade dessa ponte? Tentando, por exemplo, fazer um exemplo prático, tá? É tentando encontrar meet in the middle, né? Encontrar no meio do caminho, fazer, por exemplo, o que eu fiz muito no começo. Ah, brigadeiro de Oreo. O americano gosta de Oreo, biscoito Oreo. Vamos fazer brigadeiro de Oreo. Pra quê? Porque ele fala, nossa, o que é brigadeiro? Não sei o que é brigadeiro, mas de Oreo eu gosto. Então, se eu gosto de Oreo, talvez eu vou comer um negócio de Oreo. Não sei lá o que é esse negócio. Ah, eu gosto de pensar em outros sabores que a gente pensou sempre assim. Ah, chocolate, peppermint chocolate, que era um sabor que eu fazia bastante pro Natal. Ou sabores bem inspirados no locais aqui, agora, gingerbread, que é uma febre aqui no, na época das festividades do Natal, tal. Então, como é que é gingerbread brigadeiro? Você fala para um brasileiro, meu, o que é gingerbread? A pessoa nem sabe. É até um pouco parecido com o pão de mel, porque ela é aquela coisa, muitas especiarias, aquele bolo mais com muita especiaria. Mas é entender que para você fazer as conexões, porque no fundo você quer expandir vamos dizer, o produto, o conhecimento, o acesso, você tem que construir essas pontes. E através do produto é assim. Então, por exemplo, no caso do pão de queijo, vai muito na coisa dele ser gluten-free, que é uma coisa que o americano vai muito bem com os labels, né? Ah, isso aqui é não sei o que free, lá, isso aqui é gluten-free. Mas eu sempre trago, que eu falo que ele é o pão de queijo, ele não é uma receita adaptada para ser gluten-free, ela já foi feita assim. E aí ali eu começo a contar da farinha de mandioca, que é maravilhosa, que como é muito da nossa confeitaria, da nossa padaria, né, do nosso baking, né, ele é com base com farinha de milho e farinha de mandioca, que são naturalmente sem glúten. Então, aí você constrói a ponte. Então, esse trabalho de
Entendo.
educar, ele tem que entender que você tem que sair um pouquinho dessa zona de conforto, ir até ali e entender que se você botar ali uma coisa que é comum, vamos dizer, que é conhecida do outro lado, tem mais chance de ele vir até você. Hoje em dia, eu acho maravilhoso que, assim, quando eu estou na loja e eu vejo uma pessoa que não é brasileira explicando para um outro o que que é aquilo, do tipo, você não conhece? Deixa eu explicar. Então, isso é, assim, eu acho que isso é maravilhoso, que ali, para mim, são pessoas que eu tô realmente, vamos dizer, expandindo, potencializando para elas estarem mais abertas a consumir coisas brasileiras, entendeu? Seja pão de queijo, seja brigadeiro, ou às vezes elas me contam, ah, já fui numa churrascaria, uma vez eu tinha uma roommate que fazia brigadeiro para mim à noite, lá na faculdade da Pensilvânia. São tantas histórias, e eu acho que é isso, você entender que requer mais trabalho, porque você vai construir uma ponte. Mas eu acho que é a única, não digo que é a única, mas assim, potencializa muito você conseguir expandir, penetrar numa cultura, porque é difícil a gente quebrar esses padrões. Então a gente tem que entender isso do outro lado, ou você facilita, você sabe, você se coloca nessa abertura de oferecer uma coisa que a pessoa, por exemplo, em janeiro agora. A gente tem lá o sabor do mês. O sabor do mês do brigadeiro é um sabor que a gente cria todo mês e sempre varia. A gente fez um brigadeiro de Everything Bagel, que é aquele bagel que vai gergelim, alho, sal, tudo assim. E foi um sucesso, foi super legal, porque foi de novo nesse conceito da gente trazer para o outro, ficar mais fácil para o outro consumir o que é nosso. Eu sempre falo que a gente não pode ser muito esquisito, entendeu? Porque se você é tão regional, você é tão. Se você entra na Brigadeiro Bacon e ninguém fala português, ninguém fala inglês, a pessoa vai se sentir não bem-vinda. Então, a gente tem que abrir a porta. E abrir a porta é fazer isso. É você incorporar um pouco da outra cultura para a pessoa ter confiança de ali consumir, sabe? E depois virar essa pessoa que depois traz as outras. Então, assim, eu adoro esse processo, acho muito legal.
Ah, bom
Mas é um
aprendizado.
desafio para quem não está acostumado, até falar inglês no Instagram, é um desafio, requer mais, sem dúvida. Eu me sinto insegura tantas vezes, me sinto tola às vezes, sabe? Mas eu, enfim, foca na meta.
Legal. E Mar, nessa sua trajetória, então, desde quando você começou, né, sei lá, 10 anos atrás, olhando, né, todo esse tempo, sabendo o que você sabe hoje, né, o que que você faria diferente?
Ai, algumas coisas. eu seria mais. Eu não era uma gestora. Eu era uma cozinheira, uma doceira. Não era nem uma cozinheira, era uma doceira. Eu teria investido mais em administrar o business mesmo, assim. Porque eu acho que tem muitas ferramentas que eu não tinha, que eu tô aprendendo, venho aprendendo, né? Eu tenho várias ferramentas incríveis, mas. Eu acho que empreender requer multi-ferramentas e para poder acompanhar o crescimento do negócio, porque muitas vezes eu me vi tendo que abrir mão de pessoas boas, mas o negócio não tinha crescido o suficiente para pagar um bom salário e eu entendi claramente porque essas pessoas estavam indo embora, sabe? Então, e também eu acho que cada um tem essa, vamos dizer, o negócio em si tem sua trajetória, acho que cada pessoa, mas eu sinto isso, assim, eu não tinha a maturidade empreendedora, na verdade não era empreendedora, empreendedora acho que eu sempre fui, mas gestora mesmo, e eu tenho investido mais hoje em dia nisso, e eu vejo que é muito, muito, muito bom para o negócio. Mas eu também fui mãe no meio disso, então, assim, é difícil também a gente ter tudo na mesma hora, sabe? Então, enfim, eu lido numa boa com isso. Acho que tudo é um belo trajeto.
Mari, super obrigado. Acho que assim, eu quero respeitar seu tempo também. Mas antes da gente ir para o final, eu tenho o meu quadro de rapidinhas. Então, eu vou fazer
Vamos lá.
quatro perguntinhas. Me diz a primeira coisa que vem à sua cabeça, tá bom?
Ótimo.
Então, o que que você mais sente falta do Brasil?
Família, 100%. Domingo, família, domingo.
E o que que você descobriu aqui que agora você não vive sem?
Ai, nossa, que ótima pergunta. Essa liberdade de criar meus filhos na pracinha, que infelizmente não acho que eles teriam isso lá. Isso eu não consigo mais viver sem, não proporcionar isso para eles.
Legal. Mesmo Nova York consegue isso?
Poxa, nossa, só consigo isso. Eu levo eles a pé para a escola de patinete. Acho um luxo isso, assim.
Legal, que bom. E aí, que conselho você daria para quem quer empreender aqui nos Estados Unidos?
Muita coragem, muita resiliência, não desistir, entender que você tem que aprender, se moldar para crescer. Aprender para mim é a melhor coisa. Quem tem o espírito de aprender vai sempre se dar bem, porque não é um processo fixo, é um processo que você tem que ir dançando conforme o jogo. Então, se você está aberto a aprender e abrir mão dos seus preconceitos, ah, eu queria que fosse assim, queria que fosse assado, aí você cresce, é legal. Então, ter esse
Bacana. E por fim, Mário, tem algum livro ou um filme ou um podcast que você gosta e gostaria de deixar de recomendação para quem está acompanhando a gente?
eu acho que quem empreende tem que estar sempre se melhorando, porque como a gestão vem, acho que a gestão hoje em dia ela é muito mais humana do que ela era 20 anos atrás. Então, quando você está se melhorando, você é o melhor gestor, é o melhor empregador, é o melhor tudo. Então, investir em você mesmo. Uma coisa que me transformou muito recentemente foi um masterclass do fundador do Starbucks, porque ele tem muito dessa linha. E eu escutei no avião, vindo para cá, fui para o Brasil, fui para Lagoas em dezembro. E aí eu assisti as 12 masterclass e para mim aquilo me abriu um super caminho, como eu lido com as pessoas no meu trabalho hoje em dia. E passei a aplicar o que ele fala nesse masterclass, tem transformado o meu trabalho. Então, não me pergunte o nome do fundador do Starbucks, eu sei que é
É
Howard.
o Howard Schultz.
Isso,
É Howard
exatamente,
Schultz.
brilhante. Então, assim, tá aí um outra pessoa que eu admiro muito e tento seguir muito. É o Rodrigo Oliveira, que é o chefe no Brasil hoje, é o chefe do Grande
Mocotó, né?
Mocotó. Isso. Porque, de novo, eu acho que ele é esse empreendedor, gestor, que ele agrega esses valores. Ele tem sucesso, ele empreende, ele cresce, ele olha com um olhar humano para as coisas, ele cuida do todo, no sentido de, tipo, durante a pandemia, fazer vários projetos para alimentar pessoas com fome. Então, eu acho que são pessoas que me inspiram muito. Eu quero ser mais
Que
disso, a
bacana.
gente entender que o empreender é, além de nós, é gerar oportunidades maiores para o todo. Então, nesse sentido, acho que é maravilhoso.
Super legal, boas dicas. Mário, obrigado de novo.
Obrigada a
Antes
você.
da gente ir embora, fala aí onde o pessoal te acha, onde o pessoal acha a Brigadeiro Bakery, deixa aí o site, telefone, o que você quiser, faz seu merchan aí.
Onde a gente acha? Brigadeiro NYC no Instagram, vai lá, segue a gente. É, sempre tem, a gente faz vídeos legais. Na loja Brigadeiro Bakery, é só procurar Google. É, a gente está no Soho, a gente abre 7 dias por semana. Então não tem hora para você não comer brigadeiro. Sempre tem brigadeiro lá, fresquíssimo. E é isso. E aí também no nosso site, brigadeirobakery.com. É, meu e-mail, mariana@brigadeirobakery. Eu tento deixar tudo simples. Então, assim, se você procurar Brigadeiro New York, Brigadeiro Bakery. Então, não é difícil. E sigam a gente, apoiem, porque quanto mais gente apoiando o nosso trabalho, a gente cresce mais, né? Você sabe muito bem disso,
Com
Juliana.
certeza.
Então, enfim, isso pra
É.
gente é muito legal.